Boa tarde aos amigos que fazem o curso de encerramento de 2020, que tem como tema redefinir-se no caminho. Esse é o tema. Ontem, dia 18, vimos uma aproximação dos trabalhos, vimos uma introdução ao tema. Hoje faremos um grande aprofundamento e na aula de amanhã a parte final desses aprofundamentos todos. Por favor, anotem, peguem papel, caneta, anotem dúvidas, reflexões, considerações. Teremos espaço para isso durante o nosso trabalho de hoje. Anthony Giddens é uma das obras que veremos a seguir. Anthony Giddens. O Anthony Giddens provavelmente é um dos sociólogos mais importantes que nós temos na nossa época. Vocês já ouviram falar muito da terceira via, não é? A terceira via do Anthony Giddens. Ele foi um dos pioneiros, um dos precursores nesse trabalho da terceira via e também é um dos homens que ajudou a conceber as novas vias do trabalho na nossa época. Ele é considerado, ele auxiliou Tony Blair no Reino Unido e foi um dos conselheiros do Tony Blair. Ele é um homem de grande profundidade, um grande estudioso e um grande crítico da nossa época. Mas um crítico que abre vários horizontes. Ele observa o horizonte com um olhar generoso, promissor. Talvez para ele, para Anthony Giddens, temos aí muitas coisas importantes a trilhar em breve, né? Quem nunca leu o Giddens talvez estranhe um pouco o tom que ele coloca na obra, quanto aos nacionalismos, quanto à identidade. Ele procura caminhos atuais, caminhos da nossa época para esses elementos todos e faz várias críticas sobre processos de globalização. Já veremos o trabalho do Giddens, como ele conversa com o tema que é redefinir-se no caminho. Tenho também uma obra que trabalhei lá na Universidade Federal, em Minas Gerais, em Uberlândia, a obra do médico Ronald Dworkin. Ronald Dworkin talvez seja um dos médicos com pensamento filosófico, pensamento social e médico muito importantes dos nossos dias. Sobretudo esta obra que nós trataremos hoje, A Felicidade Artificial, o Ronald Dworkin faz um alerta muito importante para nós filósofos, realmente muito importante, sobre uma cultura que transformou a infelicidade numa doença. Segundo o autor, esse médico, o Ronald Dworkin, que vamos trabalhar agora, ser infeliz virou uma doença. Se você chegar a um amigo, se você chegar a um médico, a um terapeuta, a um religioso e disser que você é muito infeliz, muito insatisfeito, não é raro que ele olhe para você como se você tivesse algo a ser tratado. E ele questiona essa questão. Ele diz, o Ronald Dworkin fala que hoje existe uma indústria poderosíssima que praticamente não é mais com vida, não. Ela tem instrumentos muito sofisticados de pressão e coerção no sentido de seja feliz. Então ele coloca, bom, essa felicidade artificial não seria ela uma doença, já que estão falando que a infelicidade é uma doença? É uma obra de 300 páginas, muito interessante. E, por último, o David Leon. Aqui está. Sociedade da Informação. O David Leon, nessa obra Sociedade da Informação, ele antecipa uma série de questões para a nossa época, uma série de questões importantes para a nossa época. O que estamos vendo, essa obra tem 20 anos praticamente, e ela antecipa problemas de agora e nos coloca que questões como essa que estamos tratando, de redefinir-se no caminho, não será uma tarefa tão simples. Há muitas, muitas questões em andamento que pedem nossa urgente atenção e, em alguns casos, isso não será amistoso com quem busca redefinições pelo caminho. Veremos, então, estes três autores aqui. O David Lyon, ele é pouco conhecido no Brasil, né? Esse é um autor escocês, mas muito conhecido em toda a parte norte da Europa. Bem, para conversar com essas obras, esses autores, no tema que estamos trabalhando, veremos um filme, um trecho desse filme, não ele inteiro. Um filme que, desde que surgiu, ele, por onde ele passa, ele causa desde estranheza até um humor questionável, bastante questionável, que é esta obra do Roy Anderson, que é do Levander, que é uma, do Levander é uma expressão sueca, né? Você está vivo, ou vocês que estão vivos. E ele escreve, o Roy Anderson escreve essa obra, ele dirige essa obra. A ideia do diretor era fazer uma trilogia, havia uma obra anterior, essa é a obra de passagem, e talvez para nós a muito significativa, porque o Roy Anderson, ele convida a vivenciar os nossos cotidianos de um outro ponto de vista. Que ponto de vista é esse que ele nos convida a refletir, a vislumbrar? Considerem alguém que esteja de passagem pela cidade onde você mora e que, completamente distante da cultura, da tradição deste lugar, observe apenas com curiosidade o que se passa. É assim que ele se coloca como cineasta, como roteirista, para nos mostrar estas coisas. Acho que vocês vão apreciar esta obra. É um humor muito diferente do humor que temos aqui no nosso país, na nossa cultura, mas muito, muito peculiar para os trabalhos que estamos fazendo aqui. Muito bem. Vamos, então, iniciar. Sobre o David Lyon, eu gostaria de dizer uma coisa. Há um livro, ele não tem tradução em português. É um livro do ano 2000. Vocês podem achar na internet. Eu acho que ele já tem inglês, francês, espanhol. O Jesus na Disneylândia, de David Lyon, mostrando como a religiosidade, a religião, foi feita por muitas pessoas, uma compreensão completamente equivocada, e o nome já é bem sugestivo, né? Jesus na Disneylândia, fazendo da religiosidade um instrumento de autoajuda, muitas vezes com problemas muito graves, muito graves. Ele, o David Lyon, para mim, é uma, junto com essa Sociedade da Informação, são as duas obras dele que eu recomendo muito a leitura. Muito bem, vamos iniciar então, e eu anotei aqui, vamos começar pelo Anthony Giddens. O Anthony Giddens nos diz que estamos, por favor, considerem tudo que vamos falar aqui hoje à tarde dentro do contexto. E dentro do tema, nosso tema é redefinir-se no caminho. É sobre isso que estamos tratando especificamente, uma conversação com vários autores e filosofia. O Giddens, autor que nós já trabalhamos no nosso curso Filósofos e a Filosofia Clínica, na virada do ano 2000, fez uma série de conferências que foram compiladas e transformadas nesse livro. E ele, quando pediram o título para ele, ele disse: precisa ser O Mundo em Descontrole. As mudanças que estamos fazendo no mundo, para esse autor, para esse sociólogo, esse pesquisador, ainda que pareçam mudanças estudadas, ponderadas e consequências naturais de um desenvolvimento, para ele, em alguns casos apenas é assim, em muitos casos não é assim. O que houve e o que fazer a respeito? Ontem nós vimos o elemento de base do redefinir-se no caminho. Agora vamos aprofundar isso. Considerem a partir de ontem, aqueles que são muitos, que nesse momento, sobretudo momentos de pandemia, de grande convulsão no tecido social, que buscam uma redefinição em si mesmos, em suas existências, em suas vidas. Bom, ao fazerem isso, vão desconsiderar o mundo em que vivem? A base categorial? Acho que provavelmente não. Mas e se essa base categorial não for nada razoável? Se essa base categorial for, em muitos casos, aleatória, arrivista, hostil, isso não vai dizer respeito ao nosso processo íntimo de autorredefinição? Quando esta base social existencial, essa base categorial começou essas oscilações desta ordem? Segundo o autor, há uma datação para isso. Ainda que os períodos anteriores ao século XVII tivessem cada um deles seus problemas próprios, tivemos problemas na Idade Média, tivemos problemas na Baixa, na Alta Idade Média, tivemos inúmeras questões, mas ainda assim ele faz a datação a partir do século XVII. Principalmente. Vamos ver o autor que ele nos diz. Nossa época, ele fala do ano 2000, se desenvolveu sob o impacto da ciência, da tecnologia e do pensamento racional. Este autor, e os outros estão muito próximos dele, ele nos diz que nós, a partir do século XVII, nos convencemos cada vez mais de que era pela racionalidade que nós teríamos de conduzir as coisas. Ele diz: ciência, tecnologia, pensamento racional, que tiveram origem na Europa dos séculos XVII e XVIII. A cultura industrial ocidental foi moldada pelo iluminismo. Palavra-chave neste livro, podem riscar, porque até o final ele vai nos acompanhar, o iluminismo. Pelos escritos e pensadores que se opunham às influências anteriores e desejavam substituí-las por uma abordagem racional à vida prática. Os filósofos do iluminismo observavam um preceito simples, mas obviamente muito poderoso. Quanto mais formos capazes de compreender racionalmente o mundo e a nós mesmos, mais poderemos moldar a história para nossos próprios propósitos. Como eu disse, um aprofundamento para o que vimos ontem. Ou seja, nós instituímos, quando eu digo nós, eu quero dizer grande parte do mundo, instituiu a racionalidade como argumento, como conversação, como linha de coerência e de desenvolvimento para a maior parte das coisas, pelo menos a linha principal. Ele nos diz que isso surgiu como uma ideia de que nós substituiríamos dogmas, crenças medievais, crenças seculares. Eu pergunto a vocês, isso não seria exatamente uma crença? Se eu acredito que a minha racionalidade, o caráter cartesiano, lógico de condição das coisas, é que vai agora encaminhar a vida e a existência, isso não é um dogma, não? A crença nisso não é um dogma. Você acredita agora numa instituição idealizada, introjetada, chamada razão. estão satisfeitos com o mundo que nós construímos? Estão satisfeitos com o que estamos presenciando em nossas vidas nas últimas décadas, nesse mundo que, claro, que se for como ele está dizendo, foi dirigido principalmente pela razão? Se tivesse sido pela emoção, se tivesse sido regido principalmente pela intuição, se fosse regido principalmente pela fraternidade, seria melhor, seria pior, seria apenas diferente? Vamos caminhar, vamos ver o que ele vai propor para nós. Então ele diz, o mundo em que nos encontramos hoje não se parece muito com o que eles que ele fala são os iluministas, com o que eles previram. Em vez de estar cada vez mais sob nosso comando, parece um mundo em descontrole. Além disso, algumas das influências que supunha-se antes iriam tornar a vida mais segura, mais previsível para nós, entre elas o progresso da ciência e da tecnologia, tiveram muitas vezes o efeito totalmente oposto. Deparamos situações de risco que ninguém teve de enfrentar na história passada, dos quais o aquecimento global é apenas uma delas. Ele fala que globalização, uma série de problemas, economia, elementos eletrônicos, e ele diz que todos esses riscos estão intimamente atrelados à inovação que nós propusemos via racionalidade. O campo de batalha do século XXI, portanto estamos agora na nossa época, irá opor todas aquelas crenças, aqueles fundamentalismos, a tolerância cosmopolita. Este autor acha, Anthony Giddens acha, que uma das questões mais fundamentais da nossa época, mais urgentes, mais essenciais, se queremos de fato ultrapassar essa era que ficará conhecida como a era da racionalidade, ele diz que, para isso, nós teremos que ter uma palavra-chave que é tolerância. Isso inclui flexibilidade, isso inclui conversações e outras coisas. Para o autor, o caminho que ele sugere é esse. Quando eu falo em tolerância, talvez os senhores pensem em tolerância com relação aos outros. Sim, também é com relação aos outros. Mas como ele propõe, essa tolerância também diz respeito a nós mesmos. Alguns têm como foco da intolerância suas próprias pessoas e as coisas que habitam em suas almas e seus corações. Antes de prosseguir, eu gostaria de partilhar a tela com vocês e mostrar a vocês o início desta obra. Nós, os vivos. O Roy Anderson, nesta obra, ele faz um apanhado, são colagens. É um daqueles filmes que onde você pode pegar em qualquer, abrir em qualquer parte e o efeito será o mesmo. Roy Anderson faz umas colagens. E são colagens muito peculiares, muito interessantes. Vamos então, eu vou partilhar a tela aqui com vocês para que nós possamos iniciar aqui a obra. Só um pouquinho, por favor. Ok. O Roy Anderson nos coloca diante de uma moça, de um casal. Ela expressa sua infelicidade, sua dor, seu dilema, suas coisas. O rapaz tenta amenizar, conversar com ela, deixá-la melhor, mas parece que nada resolve. Ela se queixa de tudo, ela quer uma moto para ela, entre outras coisas. Na nossa sociedade, que como Giddens disse, desde o século XVII, colocou no centro de todas as nossas ações a racionalidade e o restante tudo derivativo, periférico, que se entendesse com ela, mas ela que determinaria os passos todos, gerou não essa especificidade que acabamos de ver. Isso não é nenhuma raridade. Talvez uma grande parte da humanidade vivencie infelicidades de várias ordens neste momento. O autor nos coloca alguém que está estufado de comida, obeso, numa sociedade na qual nada falta, não falta água, não falta luz, não falta coisa alguma. Não falta, tem a melhor, uma das melhores medicinas do planeta, tudo corre muito bem, e no entanto essa pessoa chora e se lamenta. E aí, talvez os senhores olhem tal coisa e pensem bem, o que podemos fazer para ajudar? O que podemos fazer para ela não chorar, para ela não sofrer? Cuidado, senhores. Cuidado, porque se estamos falando em redefinir-se no caminho, e nós entramos com uma tal argumentação, nós já estamos endossando a racionalidade e vamos nos redefinir, levando junto um problema que provavelmente na nossa redefinição ficaria melhor fora, ou pelo menos conversado de outra ordem. O médico, Dr. Ronald Dworkin, num dos trabalhos mais polêmicos das últimas 3 décadas de medicina, e realmente muito polêmico esse trabalho dele, ele diz, muitos médicos, não psiquiatras, prescrevem psicotrópicos para a infelicidade, juntamente com outros recursos, como medicina alternativa, exercícios, e essas práticas representam uma das mais importantes revoluções na medicina nos últimos 30 anos. Esse livro aqui tem apenas 14 anos, é de 2006. Isso começou com um esforço sincero dos médicos para ajudar as pessoas que apresentavam distúrbios psicológicos corriqueiros. Acabou se tornando algo inconveniente, até escandaloso. Uma felicidade artificial. Conta a história de toda essa revolução. Uma felicidade artificial prejudica os usuários e aponta as consequências para a sociedade que resultam da luta de milhões de pessoas que combatem a infelicidade com terapias externas. Os médicos assumiram a responsabilidade de curar a infelicidade. É interessante que ao longo da obra, uma obra bastante extensa, são 300 e tantas páginas, ele vai mostrando como isso aconteceu a partir da década, principalmente, de 50. Na década de 50, a religião era muito forte nos Estados Unidos. E a partir dali começou a haver um declínio e a medicina começou a se tornar cada vez mais forte. Pela farmacologia, pelas terapias, depois mais tarde pela neurofisiologia, a tal ponto, e há uma troca e uma conversação, às vezes amistosa, às vezes não. Nós vamos acompanhar esses caminhos aqui que dizem muito respeito ao que estamos tratando. Redefinir-se. Ele diz que... então ele fala que os médicos gradativamente assumiram esse papel, que não era deles. Originalmente não era deles. Ele fala, a revolução da prática da medicina começou na assistência primária, no final da década de 60, quando a profissão enfrentou uma séria ameaça. Os pacientes reagiram contra a tendência centenária em favor da medicina científica, acusando os médicos de ignorar seus problemas psicológicos no dia a dia. Ou seja, pessoas cada vez em número maior começaram a levar para o consultório médico uma questão que não era do consultório médico. O médico é um técnico preparado para... Quebrou o meu joelho, doutor. Conserte, por favor. Doutor, eu bebo e o que eu bebo de água, de suco, volta tudo. O que está acontecendo? Vou morrer desidratado? Doutor, eu como e alguma coisa acontece. Depois que eu como, minha barriga dói. É assim que tem que ser comigo? Essas eram as questões originárias para as quais a medicina milenarmente estava preparada a enfrentar. Subitamente, começaram a levar ao consultório do médico questões que não eram do consultório do médico. Como a pessoa dizer que estava muito triste, muito infeliz, que talvez não quisesse mais continuar trabalhando, que ia abandonar os estudos, ia fazer uma outra coisa. Bom, o que o médico ia fazer? Ele foi chamado a prestar esse auxílio, para o qual ele não tem uma formação acadêmica. Ele diz que quando os médicos então começam a ajudar as pessoas, vejam que ele começa a obra dizendo que cada vez é maior o número de médicos que não têm especialidade nas psicologias, nas terapêuticas, a prescrição medicamentosa. Por quê? Por conta disso que ele chama da infelicidade. E aí ele diz, essa nova ideologia que via a infelicidade como uma doença levou a um grande aumento na prescrição de drogas psicotrópicas, drogas que modificavam o comportamento, como antidepressivos, ansiolíticos, estimulantes e narcóticos. A nova ideologia causou uma série de mudanças na medicina, e uma delas se apoiava na medicina alternativa, a outra em exercícios obsessivos. Ou seja, nós entramos num caminho no qual, ao tentar trabalhar essas questões, acabamos, primeiro, tornando a infelicidade um problema muito sério, e depois começamos a caminhar de maneira, como ele descreve, palavras dele, obsessiva, maneiras obsessivas, para uma felicidade artificial, uma felicidade inventada, uma felicidade que destoa da nossa vida, da nossa existência. Já imaginaram uma pessoa que fale, vou redefinir-me no caminho, e não leva nada disso em conta? Se a pessoa vai se redefinir ao longo da caminhada, não é interessante que ela saiba do que está acontecendo na base categorial, como o Giddens coloca na obra dele, que acabamos de ver, de uma sociedade que está muitas vezes jogando dados aleatoriamente com populações inteiras. Não é interessante também sabermos o que as áreas da saúde estão entendendo neste momento? E também a área das informações, das computações, que já veremos no outro autor, que é o David Leon. Ele diz assim, ó, o que caracteriza a felicidade artificial é seu poder de se opor à vida. Olhem que frase. O que caracteriza a felicidade artificial é seu poder de se opor à vida. Quando desfrutam da felicidade artificial, as pessoas conseguem não se sentir miseráveis, mesmo quando a vida é miserável. Medem sua miséria em graus durante uma experiência dolorosa de vida, sem nunca atingir um ponto de ebulição. Não importa o quanto as coisas fiquem mal, a felicidade artificial faz as pessoas sempre se sentirem bem. Você jamais conseguirá incutir nelas o sentimento de total desesperança. Bom, alguns podem dizer, e que mal há nisso? Por que eu tenho que ser miserável? Por que eu tenho que sofrer? Se eu tenho recursos para não sofrer, recursos médicos, terapêuticos e outros que me permitam não sofrer, qual é o problema que há nisso? Por que esse médico está atacando isso? Querem ver um exemplo da gravidade do que ele está dizendo aqui? Você tem um vizinho que é um irresponsável completo. Ele pega o automóvel e sai dirigindo embriagado. Então, ele passou, derrubou uma senhora, graças a Deus não a matou, por pouco, mas ela foi hospitalizada, está machucada, terá que fazer fisioterapia agora por conta dele ter se embriagado e dirigido de novo. Como é uma cidade pequena, não há policiais, ele escapou mais uma vez. Então, esse homem, depois que passa a embriaguez, vem falar com vocês, ah, me dá um remédio para eu aliviar minha culpa, para eu não me sentir tão culpado, com tantos remorsos, com tantos sentimentos ruins, que era a oportunidade dele rever essas coisas e poder ir além delas. Mas você, que não leu A Felicidade Artificial, do Dr. Working, o que faz? Dá o remédio para ele. Ele se sente muito bem, não está mais culpado, não sente mais remorso algum, está muito bem, meio sedado, mas está muito bem. E ainda vai misturar isso, essa benzodiazepina que você acabou de dar, com álcool. Olha a mistura explosiva que é, esse fármaco com álcool. Entendem o problema? Você faz a pessoa viver de uma maneira utópica. Ela é como deixar uma pessoa em gravíssimo risco para ela e para os demais. E esse é apenas um dos fatores que o Dr. Ronald Dworkin coloca para a nossa época. Uma época em que você tem muitos recursos para não lidar com aquilo que está acontecendo, achando que com isso você vai resolver as coisas. Por vezes resolve, mas na maior parte das vezes resolve as coisas ou aprofunda os problemas. Não é mais interessante, de uma maneira responsável, ética, e tanto quanto possível lidar com as questões? Não se trata de dizer vamos ser infelizes ou vamos ser felizes, nada disso. Se trata de o que eu posso fazer diante do que se apresenta. Podemos fazer de uma maneira producente, respeitando todo o processo historiográfico, a nossa base categorial, ir além disso? É possível? De que forma isso é possível? Não é possível. Que outros caminhos nós temos? Neste caso, quando enxergarmos essa moça que está chorando desse jeito no filme, talvez tenhamos outra diretriz. Talvez essas lágrimas estejam lavando a alma dela. Talvez isso que ela está sofrendo seja uma oportunidade dela rever coisas. Eu não sei. Tenho que pesquisar para ter qualquer orientação nesse sentido. Vamos retornar ao filme. E depois vamos aprofundar muitíssimo todas essas coisas durante a tarde inteira. Vou partilhar a tela com vocês. Como eu disse no início, apenas uma ressalva. É um humor muito diferente do nosso, que nós vamos ver aqui. É um humor nonsense, que eles chamam. Ele é um humor que é uma paródia àquilo mesmo que tenta mostrar. Então, às vezes, ele soa como grotesco, talvez alguns colegas não entendam exatamente o que ele quer dizer. Basicamente, o que ele está dizendo é assim, basicamente, que a nossa sociedade, que se preza e se prima tanto pela sua racionalidade, e viram que enquanto eles conversavam a cena de fundo, uma belíssima estrada de metrô, com toda a tecnologia de ponta que os suecos têm, e ao fundo os prédios construídos, um lindo parque, quer dizer, tudo, nós construímos tudo isso com a nossa racionalidade. E então choramos em pleno oásis. Choramos e lamentamos a própria existência diante das nossas mais belas construções. É um humor que contrasta todo o tempo. Né? Todo o tempo ele nos diz, e aí a tua racionalidade, está contente com a tua racionalidade? É isso que você queria? Não é isso. O que temos para além disso? E o próprio Roy Anderson coloca em vários momentos o que ele sugere para além disso, também pelo nonsense. Vamos então à obra, tá bem? Vou partilhar a tela com vocês. Anotem questões, considerações, que faremos muitas paradas aqui durante a tarde. Importantes. E no filme inteiro ele pontua isso. Então vocês veem que enquanto o homem toca o tambor dele, olhando uma partitura e ouvindo a música, ele toca na banda, mais tarde tem a cena da banda, e ele a esposa ou alguém que está lá dentro bate a porta, porque não aguenta mais, não quer ouvir o tambor dele. A cena da tuba, que é uma das duas mais famosas desse filme, a outra cena famosa, muito linda, uma cena que até fizeram propaganda depois sobre ela, envolve aquele casal que nós vimos há pouco, mas é bem mais adiante, esta cena muito bonita de um sonho que a menina teve. Mais adiante nós veremos isso. O Roy Orbison nos diz que temos todos esses problemas, sim. A nossa sociedade fabricou coisas que são aparentemente vazias, sem sentido, bobas, coisas que nós criamos ao compasso da régua, e que nos tiram, nos esvaziam muito, mas mesmo assim há muitas coisas engraçadas. Até na moça que diz que ninguém a vê, e ele coloca uma mulher enorme, obesa, gritando no meio, em primeiro plano, né? Aliás, esse cineasta, ele tem isso. É preciso ter um olhar bem agudo para pegar esses elementos que ele coloca. Ele podia ter colocado uma menina, uma criança bem pequena, lá ao fundo, dizendo que ninguém a vê, que ninguém presta atenção à alma dela, ficaria mais condizente e até faria melhor sentido. Mas ele coloca uma mulher imensa no primeiro plano e gritando, dizendo que ninguém a vê, que ninguém a olha sequer para a alma dela. Uma das contradições da nossa época de racionalidade, no qual uma vaidade exagerada para tantas coisas, gritos, brilhos, que na verdade só são princípios de escuridão, não dizem nada, fazem com que muitas vezes a pessoa, enquanto brilha, se apaga e não sabe disso. O Dr. Dworkin diz que, com pessoas assim como vimos aqui, e mais tarde ele vai dar um exemplo que se assemelha muito a essa cena que vimos dos jovens aí. Numa parte avançada do livro, ele cita um exemplo de uma pessoa que vai num encontro social, por conta da timidez não consegue conversar com ninguém, toma uma bebida alcoólica como uma maneira de poder se relacionar, e ele pergunta no livro, isso tem a ver com a felicidade artificial ou é permitido? E se é permitido, nós sabemos diferenciar até que ponto essas coisas de fato são permitidas ou devemos erradicá-las completamente? Se erradicássemos completamente, nós estaríamos fazendo algo muito pior do que até mesmo uma felicidade artificial. Ele diz, a história da felicidade artificial começa com os doutores na América. Ele diz doutores e não médicos, porque isso extrapola a classe médica. Envolve classes de terapeutas, medicina alternativa e muitos outros aspectos também, educação, política, então ele diz os doutores. Ele fala, começa com os doutores da América, porque os doutores escrevem as receitas, estimulam as modalidades de tratamento que criaram a felicidade artificial. Em algum momento, no final da década de 60, aconteceu uma mudança da atitude, principalmente dos médicos. No passado, eles aconselhavam, confortavam ou simplesmente diziam aos seus pacientes o seguinte: viva tão bem quanto você puder, pois não podemos ajudá-lo. Hoje, totalmente convencidos de que a infelicidade é uma doença e uma coisa que pode ser bem mais tratada com medicamentos, os médicos prescrevem agressivamente drogas psicotrópicas e outras terapias. A fúria demonstrada por pacientes contra médicos, como o meu pai, ele descreve aqui, esse o médico, o Dr. Dworkin, ele é anestesista de uma família de médicos, o pai dele sofreu muito por conta de coisas assim, e ele conta tudo o que houve com o pai dele sobre isso. Que o pai dele era um homem que falava para as pessoas, olha, felicidade é assim, infelicidade é parte da vida, etc. Então, ele protagonizou um episódio bem triste aqui, na década de 60. E ele disse que o avô dele, que era um médico da velha escola e que conhecia muito a medicina, também se viu com esses problemas. Mas eles foram estourar na mão dele e da geração que vem dos anos 70 até os dias de hoje. Ou seja, não é só a medicina que foi arrastada para isso. O que o Dr. Dworkin coloca aqui é que as terapêuticas, então, entraram com isso com muita força, as religiosidades, as religiões, todo o nosso sistema de educação. Hoje, uma pessoa que diga que é miserável, que é infeliz ao extremo, que acha esse mundo um caos, uma infelicidade, um erro completo, essas áreas vão olhar e vão dizer, essa pessoa precisa de ajuda, precisamos acolher. E às vezes, esse que clama no deserto é que está dizendo, vocês é que precisam de ajuda. E na extrema ignorância e utopia que acham que fabricaram e que nem sabem, vocês acham que pessoas que destoam e distraem, isso aí tá tudo do avesso, vocês acham esse precisa de ajuda e não vocês. Até o espelho vocês quebraram. O espelho agora só diz o que vocês querem ver. Vejam, é muito forte o que eles estão colocando. Porque se eu falo em redefinir-me no caminho, que é o nosso tema que estamos tratando, e ignoro tudo isso que esse médico está colocando, eu vou me redefinir dentro das mesmas bases. As minhas chances de ultrapassar isso e ir além disso serão mínimas. Que chances eu terei? Bem, mas nós temos questões de outras ordens aqui. E o David Leon, lembrem, o David Leon é o autor que eu falei para vocês do Jesus na Disneylândia. Ele, em 1988, alguns dos senhores têm conhecimento de informática. O que era 1988 um computador? Não é? Um computador de 1988 que faz o que o laptop que está transmitindo aqui os nossos trabalhos. Faz era do tamanho dessa sala aqui, talvez maior, do tamanho do prédio. 1988. Pois é de lá que ele escreve. 1988. E de 1988, David Leon nos fala de problemas que agora estouraram e que ele vinha desde então, dizendo, olha, estamos embarcando em uma jornada que pede muita atenção, muitos critérios, muitos cuidados. Bem, segundo este autor escocês, professor de várias universidades importantes pela Europa, ele diz que nós embarcamos numa jornada pós-industrial. Cada vez mais nós utilizamos, 1988, ele dizia que cada vez mais nas décadas seguintes, ou seja, 30 anos antes do que estamos vivendo, ele dizia que nós embarcaríamos numa era de muitos serviços, de menos industrialização e muito mais serviços, de procedimentos automatizados, e que isso abriria campo para novas economias, novas pedagogias, novos modos de ser no mundo. E que precisávamos contemplar isso e ver como seria a nossa caminhada à medida que fôssemos nesse desenvolvimento para essas coisas. E o autor nos diz assim, um dos fios mais fáceis de identificar e no qual se baseiam com frequência algumas das descrições da sociedade da informação. Sociedade da informação é como ele diz que é a nossa sociedade hoje e como seria pelas muitas décadas seguintes. Depois eu vou precisar baixar um pouco o ar-condicionado porque está muito gelado aqui. Ele diz, é a ideia do pós-industrialismo, em especial a versão associada a Daniel Bell. Daniel Bell foi um dos precursores deste pensamento. E ele diz assim, segundo esta ideia de Daniel Bell, da mesma forma que a sociedade agrária foi substituída pela industrial, devido ao deslocamento da ênfase econômica da terra para a indústria, assim agora a sociedade pós-industrial nasce como consequência de crescente relevância econômica do setor de prestação de serviços. O papel cada vez mais importante desempenhado pela ciência no processo produtivo, a ascensão de grupos profissionais, científicos e técnicos e ainda a introdução daquilo que hoje já se designa por tecnologia da informação. Bell defende que a sociedade da informação está se desenvolvendo no contexto do pós-industrialismo e prevê o desenvolvimento de um novo quadro de referência social baseado em telecomunicações, que poderão ser decisivas no que diz respeito ao modo como as mudanças econômicas e sociais são conduzidas, a forma como o conhecimento é criado e obtido, etc. Bem, o que quer dizer todo esse palavreado? O que quer dizer é que Muitos dos pensadores hoje, 2020, consideram os problemas que estamos vivendo nesse momento com pandemia e tudo, consideram as questões que estão por vir, sabe como é que eles consideram isso? Olhando no retrovisor, olhando para tecnologias vencidas, olhando para concepções que eram da década de 70, 80, ou mesmo anteriores, querendo trabalhar questões de agora com aqueles horizontes que já naquela época apresentavam problemas, se tornavam tardios. Muitos fazem isso agora, neste momento. Então, há um problema, por exemplo, agora com a pandemia. Muitos falam de uma crise econômica e isso e aquilo tudo, mas eles adotam critérios para nomear crise econômica e outras no retrovisor. Eles estão usando aquelas calculadoras, aqueles mapas que lá na década de 60 e 70 mediam crises econômicas. E o que estamos vivendo agora é tão completamente diferente, uma parte imensa de trabalho, uma parte imensa de maneiras de acesso, de educação, de medicina, de informação, de outras coisas, já não é mais como era antes, na década de 50 e 60. E medir o que está acontecendo agora por aqueles critérios é simplesmente desconsiderar tudo que nós andamos. Compreendam, por favor. Estamos trabalhando neste estudo de encerramento do ano. Redefinir-se no caminho. É como se um de nós dissesse, bom, eu vou me redefinir no caminho. E aí sabe o que ele faz? Ele volta na historicidade dele até quando ele tinha 15, 20 anos de idade. E com base naquilo que ele estudou até aquele momento, primeiro ano da faculdade, estava com a namorada com quem viria a se casar, e estava naquele momento ajudando o velho pai, coitado, que teve um problema grave de saúde, então ele estudava e trabalhava e levava dinheiro para casa, e tudo. E é com base naquilo que agora ele vai se redefinir. Vocês acham isso sensato? Aquilo que ele viveu naquele momento é digno de respeito, é parte da historiografia dele, ajudou a se constituir no que ele é hoje, 40, 50 anos de idade. Mas se ele vai se redefinir olhando para aquele ponto existencial, que redefinição é essa que ele está fazendo? Não seria mais sensato, ou pelo menos não seria mais interessante para ele, que a redefinição que ele vai fazer na sua vida neste momento, no caminho, portanto ele está em deslocamento na existência, considerasse aquele ponto sim, mas tudo que ele viveu antes daquilo e que ele está vivendo a partir daquilo até agora. E aí então sim, fazer uma redefinição com base em tudo isso. Ou ele vai desconsiderar tudo isso? Que redefinição é essa? Eu vou fazer uma parada aqui para que nós possamos conversar um pouco. Vou abrir os microfones dos senhores. Bem, estamos considerando redefinir-se no caminho e estamos vendo vários elementos de aprofundamento. Ora, mas se eu vou redefinir-me no caminho, considerando tudo isso que vivemos até aqui, que estamos prosseguindo, os erros, os acertos, os dilemas, as questões de outras ordens. Vejam agora o que o Anthony Giddens coloca como uma questão muito importante. Primeiro ele coloca de uma amiga dele que trabalhou numa aldeia na África Central, tal, e depois de mostrar vários problemas, ele diz assim: para o bem ou para o mal, estamos sendo impelidos rumo a uma ordem global que ninguém compreende plenamente, mas cujos efeitos se fazem sentir sobre nós. Giddens considera que estamos, muitas das complexidades do nosso mundo nós já nem conseguimos mais acompanhar, mas estamos presenciando elementos pontuais em cada lugar do planeta. Em alguns lugares, populações, por exemplo, enfrentam secas. Não tem água para suas plantações, para suas comidas. Qual é o registro que ocorre ali? Há alguém em outro lugar que tem muita água, que tem recursos, que vai lá e ajuda? Não há? Há uma espécie de ajuda mascarada? Qual é o testemunho que as várias populações nos vários lugares do planeta estão prestando neste momento, diante dos vários problemas? E para o autor, quando acompanhamos esses elementos, ainda que isso não sirva para nos dizer, bom, está acontecendo isso em toda parte, nos dá um registro de como estamos lidando com situações neste momento, várias delas. Aqui ele está falando das globalizações, né? Um fenômeno bastante amplo nos nossos dias. E lembrem, o Giddens é um dos autores da Terceira Via. Ele não acha que nós temos mais que recuar a Marx e falarmos em socialismo, como também não mais em capitalismo. O que nós precisamos é pegar o que há de melhor em cada um desses elementos, conversar eles com outras coisas e então seguir adiante. Para os novos tempos, os novos dias, que têm outros problemas, que nem capitalismo nem marxismo previram e que não têm ferramentas para lidar com isso. Então ele diz, as nações têm de repensar suas identidades agora que as formas mais antigas de geopolítica estão se tornando obsoletas. Quem são os inimigos hoje da Grã-Bretanha, da França ou do Brasil? Aí ele fala, continuamos a falar da nação, da família, do trabalho, da tradição, da natureza, como se todos continuassem iguais ao que foram no passado, e eles não continuam. À medida que ganham força as mudanças que estão criando algo que nunca existiu antes, uma sociedade cosmopolita, global, somos a primeira geração a viver nesta sociedade, cujos contornos até agora só podemos perceber indistintamente. Ela está sacudindo o nosso modo de vida atual, não importa o que sejamos. Não se trata, pelo menos no momento, de uma ordem global conduzida por uma vontade humana coletiva. Ao contrário, ela está emergindo de uma maneira anárquica, fortuita, trazida por uma mistura de influências. Ela não é firme nem segura, ela é repleta de ansiedades, bem como marcada por profundas divisões. Este autor, veja, o tema do nosso trabalho aqui é redefinir-se no caminho. E esse autor diz, pois esse redefinir-se também em sentido macro. As nações precisam agora também encontrar essa redefinição. E que redefinição será essa? O mesmo que estamos fazendo conosco, provavelmente, guardadas as diferenças, precisarão ser arrumadas também nessas instâncias outras. Para o autor, o que temos nesse momento não é suficiente para lidar com essas mudanças. Bem, o que ele está dizendo serve também para a vida do cidadão, para a vida da pessoa, para nós? Se formos procurar redefinirmos no caminho, a nós mesmos, buscando métricas, buscando teorias, buscando concepções antigas, elas dão conta? Elas contemplam essas mudanças que vivemos? Elas servem para nos ajudar neste momento? Se pegarmos as terapias do século passado, o que aconteceu no século passado? Quase todos os grandes terapeutas na Europa eram de origem judaica. Quase todos eles passaram com as suas famílias por campos de extermínio. Não é? Um dos maiores dele, Freud, só escapou da morte porque os amigos intercederam e falaram para os nazistas: não vai ficar nada bom se vocês acabarem com esse homem, que é famosíssimo no mundo todo, um dos médicos. E aí ele foge, mandam ele embora dali para a Inglaterra, e Freud se salva. Os outros saíram antes. Eric Fromm, William Reich, Moreno, o pessoal, alguns tiveram a sorte de não nascer ali naquele momento, a boa estrela, e Esses homens foram marcados por perdas profundas, por uma sociedade em convulsão. Construíram suas teorias em momentos de guerras, de profundo abismo existencial. E construíram elementos a partir daí, responderam a uma época. Muito do que eles fizeram é de uma ajuda inestimável para os nossos dias. Mas, neste momento, precisamos conversar com respeito, com agradecimento, com tudo que nos chega e observarmos, bom, agora estamos vivendo um momento diferente. Neste momento que estamos vivendo, com outros problemas muito diferentes, o que devemos acrescentar, o que devemos conservar, o que devemos aprimorar, o que deve ser feito, qual o testemunho da nossa época. Se vamos falar em redefinição, quais seriam essas questões? Mais adiante, o Anthony Giddens nos diz assim, nossa sociedade vive neste momento um após o fim da natureza. Bom, o que quer dizer isso? Que fim da natureza é este? Para o Giddens, até agora nós tínhamos uma natureza. Nós tínhamos a floresta amazônica imensa e misteriosa. E ele diz que isso gradativamente terminou. Nós temos satélites olhando por todo lado, câmeras olhando por todo lado. Nós temos tecnologias que entram e saem de florestas, mapeiam tudo. É nesse sentido que ele diz que estamos vivendo um pós-natureza. Com os nossos mapeamentos, os nossos recursos, fomos muito além daqueles elementos anteriores. Vejam as palavras do autor. O fim da natureza não significa, obviamente, que o mundo físico ou os processos físicos deixaram de existir. Significa que poucos aspectos do ambiente material que nos cerca deixaram de ser afetados, de certo modo, pela intervenção humana. O risco fabricado não se liga agora apenas à natureza, ao que antes era a natureza. Ele entra em outras áreas das nossas vidas também. Tome, por exemplo, como um exemplo, o casamento, a família, que estão sofrendo mudanças profundas nos países industrializados e, em certa medida, em todo o mundo. Ou seja, alguns falam, a família terminou, não há mais a família, não há mais relacionamento, o casamento faliu, etc. Bem, esses não, eu não sei se estão falando de uma maneira universal do que eles estão falando. Para muitos, o casamento não faliu. Para muitos, a família não faliu. Houve mudanças. Ela, de uma certa maneira, perdeu certas coisas, de outra maneira, ganhou outras coisas. Mas para muitos, o crescimento existencial envolve a família. E se eu digo para esses, a família terminou, eu estou agendando algo que faz tirar a família de certas pessoas. Não seria mais interessante eu verificar como é possível para você, nesse momento, família, já que o seu caminho é por aí? Talvez aí fosse um princípio de conversação amistosa, respeitosa para com essa historiografia dessa pessoa. Vamos um pouco mais no filme, antes de eu aprofundar aqui com o David Lyons, tá bem? Eu vou partilhar a tela com os senhores para seguirmos um pouco mais. Lembrem, é um filme de colagens, o autor vai nos mostrar os vários elementos da sociedade em seus muitos endereços. Vamos agora, por exemplo, para a escola, para as escolas da nossa época, dos nossos tempos. O Roy Anderson realmente é admirável esse cineasta. Vocês perceberam que ele conversa conosco? Ele está olhando para nós, esse senhor que está no trânsito. E olhem a paródia que ele faz sobre a paródia que é o filme. Enquanto ele conversa conosco, ele diz que ele sonhou que estava numa festa e que não conhecia ninguém, que aquilo era horrível. Bom, não é exatamente o que ele estava ali. Ele está numa espécie de festa, está num trânsito, num engarrafamento. Ele não conhece ninguém. Não é? Está indo para um lugar. Por que que lá na festa aquele sonho é aterrorizante e aí onde ele está exatamente não é? O cineasta nos diz, nós perdemos a noção E é preciso, às vezes, lá no sonho, nós temos o mesmo espelho para então nós nos reconhecermos. Nossa, que coisa! Ele está indo aí para o trabalho dele, levando uma cantoneira para o trabalho dele, está no meio do engarrafamento e conversa conosco. Ele não nos conhece, ele não conhece ninguém. Exatamente como ele contou lá no sonho. E nós reconhecemos o que ele diz, mas lá no sonho, vamos com ele para lá. Mas não nisso que ele está vivendo, não no que vivemos nas nossas vidas. A estranheza é tanta em nossa época quanto as coisas mais fundamentais. Vocês viram a cena da professora que chora e os aluninhos dela, que cena, não é? Aquelas crianças todas olhando para ela e acompanhando, uma forma de interação. Ela partilha conhecimento com eles, mas não partilha intimidade de vida, de nada disso. Não seria uma lição tão importante quanto aquela, ela sentar com eles e colocar certas coisas dela, já que ela abriu esse conteúdo, informar as crianças, uma lição que vai muito além desses princípios. Roy Anderson, numa crítica à maneira como fazemos as coisas, de certa maneira nos diz sobre isso que estamos estudando, da necessidade, da ocasião de podermos fazermos essa consideração sobre nós, reconsiderarmos a nós mesmos no caminho. O David Lyon trabalha essas questões todas, mas no âmbito de uma sociedade pós-industrial, que é essa que já estamos vivendo e para onde nos encaminhamos. Ele diz assim, que hoje muitos autores consideram tudo o que vivemos no século XIX, XVIII, XVII, agora vamos viver de novo, só que no meio pós-industrial. Ele diz que não é nada disso, nem tem como ser assim. Então, ele cita Marx, Keynes, quando ele cita Marx, ele diz assim, alguns autores argumentam que haja pouca relevância na análise marxista e que ela tenderá a desaparecer por completo à medida que a informação vai se tornando numa nova fonte de valor, acrescentando, ou talvez mesmo, num novo meio de produção. Este é um dos autores que considera com respeito e cautela essas atualizações atuais. Quer dizer, é sensato que continuemos a, por exemplo, cobrar os impostos que cobramos da maneira como fazemos, as remunerações que fazemos da maneira como fazemos, com base no século XIX, XVIII, XVII, para elementos de agora. Agora, você, por exemplo, faz um trabalho que é há pouco tempo 8, 10 pessoas precisavam fazer. E às vezes, por fazer isso, você é remunerado ainda menos, tendo menos do que essas pessoas faziam. Outras vezes, muito mais. No verdadeiro descompasso das coisas, gerando todo tipo de disfunção. Então, eu vou usar as mesmas métricas marxistas, keynesianas, para resolver esses assuntos, ou precisamos agora cuidadosamente ir além disso? Entre as descobertas que podemos fazer, uma delas é que talvez já tenhamos ultrapassado um limiar no qual temos um bem-estar social já condizente para todos nós, e que agora, não vou falar na questão da distribuição, porque isso vai nos levar direto de novo ao bojo keynesiano e marxista. Talvez agora estejamos diante de uma questão de logística. A logística pode nos ajudar, por exemplo, a evitar que os milhões de toneladas de comida que vão fora por conta de armazenamento, por conta de repasses e outras coisas, só isso, uma questão de logística, já sirva para alimentar milhões de pessoas que não têm comida. Sem que um entre em desespero porque acha que ao dar uma maçã, uma laranja, uma pera para quem não tem, ele vai perder. que é um critério keynesiano e marxista de distribuição, de luta de classes e outras coisas mais? Ou será que vamos ignorar tudo o que caminhamos e vamos voltar para processos anteriores? Esse autor acha que em alguns casos podemos conversar sim em processos anteriores, mas em muitos casos já precisamos conversar com novos elementos. Ele diz que alguns refutam essas hipóteses insistindo que as novidades da sociedade da informação são como que uma venda a obstruir-nos a visão. As velhas visões de classes discernidas por Marx seriam simplesmente ofuscadas pelo fulgor das novas maravilhas tecnológicas. No entanto, ainda há quem pense, concedendo que Marx pode não ser resposta para tudo, se é que alguma vez a teve, se interrogue sobre a possibilidade de estarmos assistindo, nos finais do século XX, ao aparecimento de novos eixos de exploração, de alienação, constituindo a educação e as capacidades técnicas, mesmo que influenciadas pelo sexo homem e mulher, os principais fatores de divisão e sendo a informação sinônimo de poder. Tecnologia e emprego, tecnologia e classe, dois tópicos cruciais, importantes e alvo de enorme contestação que teremos de abordar para poder responder à questão da eventual ou possível emergência da sociedade de educação e informação. O David Leon considera que mesmo nós caminhando e evoluindo para esses elementos, muitos o tratarão ainda com os critérios, normas, pesos, medidas antigos. Ele não está falando em descartar, ele está falando em conversar. Vamos conversar. Há ambientes de trabalho, por exemplo, que você não tem mais como dizer que ali existe uma luta de classes. Há ambientes de trabalho que você vai dizer, esse é um ambiente neoliberalista, capitalista de trabalho, e isso ali não existe, é outra coisa que está em andamento. Mas se você vai olhar com isso, porque você, o seu olhar para essas coisas é este, somente este, como é possível que isso vá para além disso? Ou seja, não é um problema de direita ou de esquerda, é um problema de desenvolvimento existencial. David Leon diz, estamos lidando com outros fatores. Em alguns casos é completamente diferente de qualquer coisa que já tenhamos visto antes. Precisamos considerar isso agora. Em outra passagem ele coloca, a noção do que está acontecendo é do aparecimento de um novo setor econômico. Ele colocou entre aspas. Nas sociedades avançadas, que faz lembrar velhas afirmações do mesmo teor a propósito da tese do pós-industrialismo. Consequentemente, as críticas que se seguem são também semelhantes às que foram endereçadas àquela tese. As principais dificuldades que encontra a defesa da noção de um novo setor econômico têm a ver, como referi no capítulo introdutório, com o modo como se define este setor. Já vou explicar, traduzir isso para o português. Sem esquecer a frequente incapacidade de clarificação das implicações das atividades de informação nos domínios do poder e do controle sociais. Olhem, considerem uma coisa. Considerem que em algum momento, que pode ser inclusive enquanto estamos trabalhando essas questões, em algum lugar do planeta, chamem o senhor, a senhora e digam a você, escute, a partir de agora, você não vai mais precisar se preocupar com quanto você vai ganhar, nem com quanto você vai pagar aqui, ali e lá. Você vai seguir a vida no padrão que você tem seguido, vai continuar fazendo o trabalho que você tem feito. E todo o restante, uma tal instituição, nomeada tal, e você diz, isso é uma instituição bancária, é uma instituição social, é uma instituição o quê? E eles vão dizer, isto é uma instituição de terceira via, de elementos dos novos tempos, que ao mesmo tempo que conversa com setores governamentais, conversa com setores financeiros e com setores ligados à função que você faz na sociedade. Chegamos à conclusão que, na verdade, isso que você recebe mensalmente é muito pouco, perto dos cruzamentos que fizemos computacionais, dos trabalhos de uma sociedade como a nossa, numa época como a nossa. Então seria um equivalente para você entender. Você tem recebido 3, 4 mil por mês. A partir de agora, você vai receber 5, 6 mil. Inclusive, quando você não utilizar todos esses recursos, isso ficará depositado para você. Eu estou exagerando, de certa maneira, para caracterizar, está bem? Para mostrar aos senhores o que pensadores como David Leon e outros estão dizendo que já é possível, em muitos milhões de casos do nosso planeta, ser feito. E que isso, ao ser feito, não acarretará perda de povos, de populações, misérias. Então esses terão isso para que outros não tenham aquilo. A exploração, essa leitura imperialista, colonialista, que se houve em uma ocasião, neste momento já não tem mais sequer razão de ser. E que atrapalha, inclusive, aqueles que são ávidos por crescimento, famintos pelos egoísmos de sempre e outras coisas mais. Até esses estão perdendo por serem como são e não sabem. Até os que acham que estão ganhando, na realidade, estão perdendo. Isso é redefinir-se no caminho também. Não estamos apenas considerando o aspecto pessoal de cada um de nós. Estamos também pensando esse redefinir-se no caminho, que é o tema do nosso trabalho, em termos coletivos, em termos sociais. Mudar essas concepções de uma maneira... Alguns, quando se fala isso, já pensam, ah, é um pensamento de revolução, é um pensamento que nega a tradição, é um pensamento que coloca tudo. Nada disso. Ao contrário, estamos falando de um respeito muito profundo, vocês verão em seguida, literal, isso que eu estou dizendo. A tradição, um respeito muito profundo a tudo que fizemos até aqui, às lágrimas, ao suor dos nossos avós. Estamos falando em privilegiar quando a sua avó ia para o sol. Um sol inclemente, forte, capinar, para que no final do dia tivesse comida dentro de casa. Estamos privilegiando essas coisas e não desrespeitando. Ora, como poderíamos ir para a frente desrespeitando tudo aquilo que nos ajudou a vir até aqui? Que ir para a frente seria esse? É com agradecimento profundo e legitimação das nossas lágrimas, dos nossos esforços, que iremos para a frente. Pelo menos essa é a ideia, não é? Há muitas formas, outros farão de outro jeito. Agora são 15 horas e 47 minutos, vamos um pouquinho mais, tá bem? E depois nós faremos uma pausa. Aqui vamos deixar um pouco o David Leon aqui para o lado. Preciso retornar aqui agora ao Anthony Giddens. E ele diz, aqui, esta parte, ele fala do princípio do acautelamento. Ele diz, o princípio do acautelamento nem sempre é útil ou aplicável como forma de enfrentar problemas de risco e de responsabilidade. Não percam o fio da meada. Anthony Giddens está falando do mundo em descontrole. Estamos tentando fazer esse redefinir-se no caminho, sabendo que boa parte do mundo neste momento está caótica, boa parte não sabe direito o que está fazendo nem o que está acontecendo. E não pensem que é um mundo distante do que estamos vivendo. É o mundo da política, é o mundo das economias, é o mundo da indústria, que acha que produzindo, vendendo, é isso é que é controle, é organização. De jeito nenhum. Saber quanto produzir, como produzir, para onde produzir, isso seria um mundo mais sensato. Que o Giddens diz que não é o que está acontecendo. Então, se vamos nos redefinir nesta caminhada, precisamos observar essas coisas. E ele fala, o preceito de permanecer próximo à natureza ou de limitar a inovação, em vez de adotar uma inovação, nem sempre pode ser aplicado. Isso porque o equilíbrio entre os benefícios e os perigos advindos do progresso científico e tecnológico e também de outras formas de mudança social é imponderável. Tome como exemplo a controvérsia sobre os alimentos geneticamente modificados. Produtos agrícolas geneticamente modificados já estão crescendo em 35 milhões de hectares de terra em todo o mundo, uma área uma vez e meia maior que a Grã-Bretanha. Lembre-se, esse livro tem 20 anos. A maior parte desses produtos está sendo cultivada na América do Norte e na China. E entre esses elementos, incluímos soja, milho, algodão, batata. Giddens diz, não se trata apenas de você produzir, geneticamente modificar e produzir muito mais, saciar fome e achar, bom, o resultado foi producente. Ele diz, não é assim que nós temos que medir mais as coisas. As coisas pedem outras medições neste momento. Pedem, quantos estão sofrendo para que eu produza isso? Quantos, na verdade, não estão nem aí para que eu produza isso, mas o mercado produz, porque para ele mercado é importante vender tal coisa. É isso que ele está questionando. Uma atitude inteligente diante da vida. Já temos batatas para as pessoas do mundo. Ninguém mais quer batatas. Chega de batata. Nós queremos outras coisas. Sim, mas quem quer outras coisas? Esta parte do mundo. E esta parte do mundo é poderosa. É a opinião dela que vai valer para ela ser poderosa? Ou nós podemos conversar sobre essas coisas? Vejam que os pensadores começam a colocar. Vamos nos redefinir no caminho? Vamos considerar nossos problemas no caminho? Podemos conversar sobre isso de uma maneira tranquila, sem que eu acuse você, sem que você me acuse? Já há espaço para isso? Já temos essa maturidade ou não temos? São o que esses pensadores estão colocando para nós. O Dr. Ronald Dworkin, já na área das terapias, da medicina, ele diz que nos últimos 20 anos do século passado houve uma mudança muito grande na área das terapias e da medicina no que se refere à questão da vida. Da vida. Bem, o que isso tem a ver com o que estamos tratando? Eu vou ler para vocês e vocês, por favor, me digam. Já verão e diretamente essa questão. Questão de aborto, questão de eutanásia, questão de prolongamento de vida. Isso tem a ver com redefinir-se no caminho? Isso tem muito a ver com redefinir-se no caminho. A maneira como eu concebo o que é vida, como eu trato o que é vida, tem tudo a ver com como eu redefino no caminho. Vejam nas palavras deste médico o que ele coloca. Que nos últimos 20 anos do século passado, ele fala que os médicos mostraram uma nova e surpreendente confiança. Aliás, perdão, nos últimos 40 anos do século passado, viam o aborto apenas como outro procedimento. Só pesava em suas mentes o medo de represálias por parte dos ativistas religiosos. Sua confiança atingiu um ponto máximo em 2001, quando jornalistas surpreenderam médicos do Instituto Jones para Medicina Reprodutiva na Escola Médica de Virgínia Ocidental, misturando óvulos e esperma humanos, como se malhassem cereais num chão de eira, criando embriões para pesquisas de células-tronco. Com perfeita franqueza, os doutores chamavam esses embriões de não-vida. Poucas semanas antes de ser divulgada a história do Instituto Jones, os cientistas da Tecnologia Celular Avançada, uma empresa com sede em Massachusetts, anunciaram que estavam prontos para clonar embriões humanos para fins de pesquisa, um processo que poderia destruir embriões. Médicos e cientistas nos dois lugares estavam tão obstinadamente seguros de si que se sentiram ofendidos com os esforços para detê-los da parte de reacionários religiosos. Organizações de cientistas, como a Sociedade Americana para a Medicina Reprodutiva e a Associação Médica Americana, os defenderam. Vocês ouviram bem o que eu li? Misturando como se misturam os cereais. Foi preciso que autoridades religiosas chamassem a atenção. Uma das perguntas sobre isso é: isso pertence às autoridades religiosas unicamente? Nós, filósofos, olhamos isso e não temos nada a dizer? Podem misturar à vontade, podem manusear do jeito que quiserem embriões, podem jogar no lixo, podem fazer vida, não importa. Isso não é da nossa competência, não é dos nossos estudos. Nós, filósofos, vamos simplesmente olhar isso e vamos ficar à parte disso? Não. Tanto é que há áreas muito importantes dentro da filosofia, como a bioética, que tratam diretamente dessas questões. Nós não estamos fora desta discussão e ela nos diz respeito muito de perto. Não se trata aqui, por favor, de pegar uma régua e dizer até aqui é vida, aqui não é mais. Se é só um esperma, então não é vida, ou é vida, não é. E essa discussão métrica é estéril do ponto de vista filosófico. A questão do ponto de vista filosófico vai muito além disso. Vai desde o momento em que eu penso o que é vida, até elementos de anterioridade que me levaram a esse pensamento do que é vida. Eis a discussão filosófica. Achar que só vamos falar de vida quando estamos diante de uma criança, estamos diante de um cachorrinho, de um gatinho, achar que ali é que vamos discutir vida, essa discussão, filosoficamente, tem muitos capítulos de anterioridade, inclusive pela maneira como eles estão ali diante de nós. Vamos a um pouquinho mais do filme, para que eu possa colocar essa questão que vem agora aqui no livro. Eu vou partilhar a tela com vocês, está bem? Daqui a pouco, em alguns minutos, vamos fazer um intervalo. Prosseguindo o nosso trabalho, então, após as valiosas colaborações, há alguns dilemas que pedem uma observância muito próxima. Por exemplo, algumas pessoas, se você fala em redefinir-se no caminho, elas recuam diante de uma aparente ameaça com a tradição. Ou seja, então, como ficam as questões da nossa tradição? Questões atávicas, questões culturais importantes, isso entra no cômputo? Com base nessa colocação é que Anthony Giddens fez, dentro do trabalho dele, um estudo a respeito de como ficam essas questões. Vejam o que ele coloca. Quando os escoceses se reúnem para celebrar sua identidade nacional, fazem-no de maneiras impregnadas de tradição. Os homens usam o kilt, tendo cada clã seu próprio tartan, e seus cerimoniais são acompanhados pelo lamento das gaitas de fole. Alguns dos senhores que acompanham o trabalho estiveram na jornada de estudos que nós fizemos à Escócia e E lembro, foi uma viagem muito bonita, muito, deixou muita saudade aí aos colegas. Nós descemos na capital, Edimburgo, né? Primeiro fizemos conexão em Londres, depois fomos a Edimburgo e de lá pegamos um ônibus e viajamos por toda a Escócia. Subimos as Highlands, descemos pelo outro lado da Escócia, visitamos durante 10 dias aí cidades lindas, aldeias lindas. E muitos lembram desse kilt que ele fala, que era o que o motorista do nosso ônibus usava, o kilt, vários colegas tiravam fotos com ele. Aliás, essa toalha faz uma homenagem à Escócia, né? A famosa toalha quadriculada, cada família, cada clã tem uma dessas, um desses símbolos. Vejam o que ele vai colocar sobre isso. Então ele diz, os homens usam kilt, tendo cada clã seu próprio tartan, que é esses quadriculados que são geralmente seguidos de um escudo, um emblema. E seus cerimoniais são acompanhados pelo lamento da gaita de fora. Por meio desses símbolos, demonstram sua lealdade a antigos rituais, cujas origens mergulham num passado distante. O kilt curto parece ter sido inventado por um industrial inglês de Lancashire, Thomas Rawlinson, no início do século XVIII. Ele resolveu alterar os trajes até então usados pelos habitantes das Highlands de modo a torná-los convenientes para os operários. Os kilts foram um produto da Revolução Industrial. Seu objetivo não foi preservar costumes veneráveis, mas o contrário, afastar os Highlanders das urzes e levá-los para a fábrica. Pois é, e aí hoje é uma espécie de traje nacional do escocês. Depois ele diz assim, muito do que supomos tradicional e imerso nas brumas do tempo é, na verdade, um produto no máximo dos últimos 2 séculos e, com frequência, é ainda mais recente. O caso do kilt escocês vem de um célebre livro de autoria dos historiadores Eric Hobsbawm e Terence Runger, chamado A Invenção da Tradição. Recomendo a leitura dessa obra. Muito importante, A Invenção da Tradição. Os historiadores aqui passam um pente fino em várias crenças a respeito do que é de fato uma tradição. E, entre outras coisas, a tradição não tem necessariamente a ver com antiguidade. É um dado muito importante. E aí, então, o Giddens termina dizendo, eles são exemplos de tradições inventadas, tomadas de uma variedade de países diferentes, entre eles a Índia colonial. Foi o iluminismo do século XVIII na Europa que depreciou a tradição. Uma de suas figuras de maior relevo, o barão de Holbach, expressou as coisas nesses termos. E aí ele faz uma longa citação no qual o barão diz que já esses mestres antigos já tomaram muito do tempo e que agora precisávamos ir adiante, ultrapassando os elementos da tradição. Olhem, desprezar a tradição pura e simplesmente em nome do novo, do ir além, costuma ser um erro. A tradição, entre outras coisas, nos traz vários ensinamentos importantes. É preciso dialogar com ela, se vamos falar em redefinir-se no caminho. Quando nós falamos há pouco em respeito, isso estava dentro do critério de respeito. E respeito não é apenas dizer, bom, meus pais faziam de tal forma e pronto, e agora eu respeito isso, mas vou fazer da minha maneira. Que respeito é esse? Quando se fala de respeito à tradição, a tudo que foi construído e que nos traz até aqui, é um diálogo no qual você vai levar em consideração todos esses aspectos historiográficos e, neste momento, as necessidades, os direcionamentos, o que diz respeito, o que está em andamento e várias outras questões pontuais que se apresentam agora. Por exemplo, vamos tomar um dos exemplos que ele coloca aqui, vou citar o próprio autor. A ideia de tradição, portanto, ela própria é uma criação da modernidade. Isso não significa que não a deveríamos usar em relação às sociedades pré-modernas ou não ocidentais, mas implica que deveríamos abordar sua discussão com algum cuidado. Os pensadores do iluminismo tentaram justificar seu interesse exclusivo pelo novo, identificando a tradição com dogma e ignorância. Seu pai e sua mãe ensinaram a você uma belíssima macarronada italiana, que você apreciava muito. Até que agora você se casou e a sua esposa, seu marido, que também tem origem italiana, diz: não, mas agora se faz assim, assim, assim. Não se coloca tanto alho. E também não se coloca o tomate, a fruta do tomate inteira, como se fazia. Agora a gente pica em pedacinhos, etc. Você pode dizer: ok, achei interessante isso, mas a questão do bastante alho, eu gostei de deixar como meus avós faziam, meus pais faziam. Vou misturar um pouco daquilo com um pouco disso que você está fazendo. Estou dando um exemplo da culinária para jogar bem longe a questão e ela possa se tornar visível com uma certa tranquilidade. Porque há questões ligadas a outros quesitos existenciais que são muito próximas e que causam comoção imediata numa época como a nossa. Por isso, vamos tomar um exemplo distante como exemplificação. O autor, o Giddens, então, após essa cuidadosa reflexão, ele nos diz: desvencilhando-nos dos preconceitos do iluminismo, como deveríamos compreender a tradição? E ele responde: um bom ponto de partida seria retornar às tradições inventadas. Tradições e costumes inventados, Hobsbawm e Ranger sugerem, não são genuínas, são fabricadas. Em vez de se desenvolver espontaneamente, são usados como meios de poder e não existiram desde tempos imemoriais. Qualquer continuidade que implique o passado distante é, em grande parte, uma farsa. Eu viraria a argumentação deles de cabeça para baixo. Todas as tradições, eu diria, são tradições inventadas. Nenhuma sociedade tradicional era inteiramente tradicional, e tradições e costumes foram inventados por uma diversidade de razões. Vejam a resposta de Giddens. Então, assim como os nossos avós, tataravós e antes deles outros precisaram considerar esse problema em menor escala, é verdade, mas precisaram lidar com ele, agora nós diante estamos desse fenômeno outra vez. Ou seja, precisaremos ver que há questões prementes em nossas vidas, urgentes, outras questões que não são tão urgentes, e todas essas urgências, relevâncias e outras coisas conversarão com esses elementos. Não pensem que isso será sempre amistoso. Por vezes será muito dilemático, difícil, e é parte da existência. Em nenhum momento falou-se que refazer-se, não é? Redefinir-se, reconsiderar-se ao longo do caminho seria sempre um elemento tranquilo, amistoso, fácil. Às vezes exige muito de nós. E às vezes torna tão dilemática a situação que nos perguntamos se de fato deve ser assim. O autor Giddens propõe autonomia e liberdade para os nossos dias. É isso que ele propõe. Autonomia, liberdade. Isso, segundo o autor, só pode ser feito se considerarmos a nossa responsabilidade nesses fenômenos. Conceder autonomia e liberdade para quem não sabe sequer o que isso quer dizer é um problema de... Aí sim teremos inúmeros e enormes dilemas a tratar, para além dos que já estão aí diante de nós. Vamos prosseguir um pouco mais o filme. Nesta parte que vem agora, o autor ele passeou pelo ensino, como vocês viram, pela área jurídica, e nos coloca um dos sofismas da nossa época, ironizando, mostrando que muitas vezes, isso não é só na área do direito, não. Em várias áreas, quem está conduzindo esses elementos que são essenciais para a vida, às vezes eles não se importam. Não se importam com a vida em si. Estão preocupados com outras coisas. Tanto na educação, como na área da saúde, como na área médica, como na área, em outras áreas. Vejam agora, quando ele visita a área da saúde, alguns desses elementos também. Eu vou partilhar a tela com vocês, que os senhores viram. Sei que às vezes não parece que é uma obra de humor, mas eu expliquei para os senhores no início, é um humor nonsense, muito diferente do que estamos habituados entre os nossos trabalhos. Vamos retornar agora ao médico, o Dr. Dvorkin, que vai aproximar um pouco a conversação do que estamos tratando a respeito do redefinir-se no caminho. A revolução para redefinir a vida, escreve Dvorkin, aconteceu em três fases, sendo que cada uma delas foi tratada separadamente. Ele diz, na primeira fase, durante o começo da década de 80, os doutores definiram quando começa e quando termina a vida do corpo, década de 80, portanto. Na segunda fase, durante o final daquela década, os doutores que agora governavam a vida se apossaram do controle da mente. Aí vão começar os anos 90, tá bem? Os anos 80, os limites. Os limites quando começa e quando termina a vida do corpo. Por exemplo, naquela ocasião, foi muito debatido. E uma das coisas que foi, quando é que a morte? Quando a morte cerebral, muito significativo, né? Quer dizer, a pessoa não morreu, o cérebro morre. Por que não outro? Por que não, por exemplo, o coração, se morre o coração? Ou a pessoa pode continuar viva, continua batendo, uma máquina pode fazer às vezes o coração, mas nesse caso o coração não decide se a pessoa está viva ou morta. O cérebro, sim. Muito significativo isso de uma época, essas definições e outras. Bom, então ele diz que na década de 90, aí a medicina se esparrama em direção à mente. Vejam como ele coloca aqui. E na terceira fase, durante a década seguinte, os doutores que agora governavam a vida e a mente se apossaram do controle do espírito. Uma vez que controlavam as três, a mente, o corpo, o espírito, tinham controle da questão da vida e, consequentemente, da questão da infelicidade. Em última instância, era uma luta de ideologias. Tanto a classe médica quanto a religião organizada tentavam impor seus respectivos pontos de vista. Ele dedica aqui dezenas e dezenas de páginas dessa relação entre a medicina, a religiosidade e a religião. Ora, uma puxando mais para um lado, outra, ora, muito puxando para o outro, mas há marcações muito importantes para o que estamos tratando aqui especificamente. Por isso, vamos direto a essas marcações específicas, tá bem? Ele diz, durante a década de 50, muitos americanos embaçavam as janelas de suas casas, vocês ouviram bem, embaçavam, quer dizer, você não pode ver o que há do outro lado, para evitar que os vizinhos olhassem para dentro, até que chegasse uma mobília melhor. Bastava entrar em qualquer uma daquelas casas para saber como era a mobília em todas as outras, até para saber como a mobília estaria arrumada. Na verdade, esses americanos não poderiam descansar até que suas casas compartilhassem uma espantosa semelhança com todas as outras. Alguma coisa mudava na personalidade norte-americana, embora um novo tipo de personalidade tenha chegado com muitos nomes diferentes. A pessoa dirigida por outra pessoa, o buscador de status, cada nome incorporava o mesmo fenômeno. Olhem o que ele coloca, que surge a partir dos anos 50 com uma força muito grande. os americanos se sentiam, como os americanos se sentiam sobre si mesmos, agora dependendo menos das crenças religiosas, que começavam a declinar, e mais de como as outras pessoas os viam. Os americanos desejavam a aprovação dos pares, de acordo com a nova obsessão com a conformação. Dworkin coloca então uma marcação forte nesse discurso, dizendo que a partir dos anos 50, nos Estados Unidos, o americano, a religiosidade muito forte que vinha ainda pelos anos 40 começa a declinar. E com ela o americano começa, o que ele coloca no lugar disso, já que o olhar de Deus não era tão forte sobre eles, era exatamente, bom, então o olhar do outro, da minha sociedade, meu vizinho, o que ele pensa de mim? Toda uma cultura surge. Se nós fizéssemos esse estudo pelo cinema, por exemplo, vocês viriam um típico herói solitário que vem numa cidadezinha prisioneira e todo mundo passando necessidade, e ele vai lá com seu cavalo, com seu revólver, liberta a cidade, enfrenta os bandidos, é aplaudido, vai embora. Lembram do Shen, o famoso Shen, vai embora e a menina chorando pela partida do mocinho, e todo mundo aplaudindo, a cidade comovida, ele salvou a cidade, o grande herói solitário. Começa ali, com grande ênfase. Havia antes, mas é ali que começa com grande destaque a surgir. Então, não é um fator isolado da área da saúde, da área da concepção. Ele diz que a religião continuava nessa época, mas era menos determinante do que havia sido anteriormente. Ele fala que nos anos 60, quando há o boom da geração hippie, Vietnã, o amor livre, ele diz que muitos americanos que experimentaram aquilo, achando que ali encontrariam a felicidade, acordaram completamente devastados por uma cultura como aquela. Viram que a sexualidade, a cultura livre não significava o caminho para a felicidade, que havia muitos problemas, inclusive, quanto a isso, na trajetória que eles estavam buscando. Então chegamos à década de 60. Década de 60 é uma década na qual, nos Estados Unidos da América, começam a despontar dezenas de escolas terapêuticas, algumas muito importantes e deram contribuições maravilhosas, e muitas não. Ele então coloca que nessa década de 60, tanto a medicina quanto as religiões começam a se aproximar das terapêuticas. Chegou um momento, ele fala, que padres, rabinos, sacerdotes, eles migravam direto para essas terapias como um complemento, e às vezes mais do que um complemento. Médicos e outras pessoas. Começavam a surgir as questões do pensamento, do comportamento. E tanto a medicina quanto as religiosidades, que precisavam continuar com esse elemento da busca da felicidade que cada vez mais a sociedade pedia, se aproximam muito destes elementos. Vejam nas palavras do autor. Na década de 60, a psicologia e o aconselhamento técnico começaram a aparecer no currículo do treinamento de ministros, padres, rabinos. Muitos clérigos eram entusiastas das novas abordagens, com seu novo interesse pela psicologia, compensado por um interesse declinante pelas práticas e convicções da religião tradicional. Como consequência disso, muito do que se dizia religião, religiosidade, nada mais era do que um discurso psicologista vestido de religiosidade. Muitas argumentações, muitos elementos desses. Como também na área médica isso começou a acontecer. Ele falou, mas a psicologia não tornou as pessoas felizes. Fosse um psiquiatra ou um clérigo prestador da assistência, e essa verdade ficou cada vez mais evidente. Nos anos 70, o sociólogo Christoph Lask em seu best-seller A Cultura do Narcisismo, além do Christopher, muitos autores trabalharam a questão do narcisismo. Foi um baque muito forte para o povo norte-americano, essa leitura da vida via narcisismo. Mas não era uma novidade. Muito tempo antes, já em obras como O Grande Gatsby e outras, isso aparecia visivelmente. Seja rico, seja famoso, seja poderoso, as pessoas vão aplaudir vocês, as pessoas vão gostar de você. E aí a pessoa que não tinha amor, que não tinha autoestima, que nunca teve uma estruturação interna, seja ela familiar, seja ela afetiva, às vezes, como um sucedâneo, como um complemento, ou mesmo como uma ilusão de que isso propiciaria esse amor que não teve, às vezes migrava direto para isso. Como foi em Grand Gatsby, né? Ele é o grande hino do narcisismo da ocasião, isso lá na década de 20 e 30. Mas é na década de 60 que esses fenômenos são tratados agora à luz direta de uma psicologia muitas vezes dura com esses fenômenos. Ele diz, então, a cultura do narcisismo descreveu um novo tipo de personalidade americana, o narcisista, autoabsorto, importunado por ansiedades, infelicidades, descontentamentos vagos e um sentimento de vazio interior. Qualquer semelhança com os nossos dias é profundamente identitário. Não é por acaso. Vou repetir. Importunado por ansiedades, infelicidades, descontentamentos vagos e um sentimento de vazio interior. O narcisista tentava diferentes formas de psicologia, mas a felicidade continuava fora de seu alcance. O narcisista é gentil e submisso, mas perturbado por uma angústia interior. No final dos anos 70, a América estava cheia de narcisistas e sua infelicidade estava se tornando, a passos largos, uma tragédia nacional. Hoje, quando se fala que os Estados Unidos constituem um país de obesos, que é um dos dramas que a maior parte do povo está padecendo de obesidade, problemas cardiovasculares e outras questões, considerem que autores como este, Dworkin, disseram que junto com isso, e não distante, porque havia vários links de conexão, havia a questão do narcisismo. Ou seja, deixa eu aproximar um pouco mais aqui, as lentes, uma vez que não dá para ler toda a obra, em que isso consiste? Olhem, ao invés de um amor, de fato, o que seria uma aproximação de amor? Amor é aquilo que você sente, por exemplo, pelo seu bichinho de estimação, pelo seu melhor amigo, por alguém que você gosta muito de estar e conversar, eventualmente esposa e marido. Isso tem se tornado não tão frequente com pandemias e outras coisas mais. No entanto, amor é isso. Esse amor que ele está falando, tá bem? Não é outro tipo de amor, não. É o amor de estar junto, de gostar da pessoa de fato. Ele coloca o narcisismo como uma cultura de sedução. Então, aqui é conquistar o outro, tornar o outro cativo, não se importar com os sentimentos do outro de fato, a não ser no que dizem respeito a você. Aí você se importa. A vaidade, o parecer, não ser, se parecer e convencer com esse parecer já está excelente. É esse o narcisismo que ele está falando. É isso que inundou a América. Sabe, então, e só a América, eu pergunto a vocês, foi só lá? Ele fala que, por conta disso, por conta dessas questões, o que que acontece com a vida de fato? O que que acontece com os sentimentos de fato O que se torna de fato a existência? Por favor, não deixem perder o fio da meada. O que tem isso que estamos tratando aqui, com o que nós estamos tratando neste curso de encerramento do ano letivo? Redefinir-se no caminho. Vejam, alguém que enveredou, que perdeu-se, são muitos da sociedade ocidental nas últimas décadas, que se deixou seduzir por esse canto de sereias e, portanto, disse: eu preciso ter um título acadêmico, eu preciso ser formado, eu tenho que ter um curso superior. Por quê? Ué, mas como vão me perguntar que curso eu tenho? Eu vou dizer: nenhum, eu tenho que ter um curso superior. Alguém que se deixou seduzir por um grande salário, fazia algo que gostava, mas com esse grande salário, não é um que eu gosto, mas eu vou poder ter mais coisas. Eu vou poder ter um carro que puxa uma lancha. Meu vizinho só tem um carro. Puxa, como vai ser bom passar diante da casa dele e ele vai olhar e dizer: você tem uma lancha? Eis o problema. Quem vai redefinir-se, mas vai redefinir-se pela febre de um elemento narcísico como este ou outro? Este é apenas um dos elementos que estamos vendo. Lembrem, estamos considerando trajetórias até aqui para falarmos de redefinir-se no caminho. Se eu vou redefinir-me no caminho porque eu não tenho um curso superior, porque eu não tenho minha casa própria, todos os meus amigos, meus irmãos já têm, eu não tenho, que vergonha, puxa, eu sou menos que os outros, é isto? Que redefinição será essa? Você vai trocar uma prisão por outra. Talvez até, dependendo do caso, seja interessante ficar na prisão onde está. Se redefinir-me no caminho tem a ver com um elemento hedonista, como dizer: não, eu tenho que ser feliz nessa vida, seja como for. Bem, o que há de errado com a infelicidade, por favor? O que há de errado? O que há de errado em não se sentir bem no mundo? Ou o que há de certo com isso também, claro? Se você é uma pessoa que é crítica, se você é uma pessoa que tem uma visão profunda sobre as coisas da vida, eu acho que você vai notar muitas coisas na existência que não estão nada bem. Imagina você que redefinir-se mascarando isso seria uma boa conduta, ou seria melhor para quem quer de fato se desenvolver em premissas importantes para os nossos padrões de épocas, ajudando gerações que virão aí pela frente, seus filhos, seus irmãos, seus netos, etc. Não é interessante enfrentarmos isso agora? Vamos enfrentar. Nós já temos mecanismos, instrumentos. Não quer dizer que vamos ser bem-sucedidos, não. Mas vamos fazer um primeiro enfrentamento na forma de uma conversação, na forma de uma aproximação desses problemas. São nossos. São nossos. Nós somos vaidosos? Somos. Nós gostamos de parecer coisas para os outros? Gostamos. Temos vaidades aqui e ali. Um tem vaidade com o corpo, outro tem vaidade com fama, outro tem vaidade com isso, outro tem... Ok. Quem diz que nós somos perfeitos? Qual é o problema aqui de sermos imperfeitos, de errarmos, de falharmos? Alguma questão sobre isso? Estamos tentando amadurecer, crescer, sabendo de muitos problemas que temos aí pelo caminho. Mas olhem, se não por nós, por muitos outros que estão aí caminhando com dificuldade às vezes tão grande. Esse autor então coloca que em 1981 um professor dele lança uma obra que faz um impacto na área médica com poucos precedentes, que é o Dr. Clifford Grobstein. Ele diz: um biólogo experimental e meu professor na escola médica escreveu um livro sobre ética do aborto chamado Do Acaso ao Propósito, que ele diz que se tornou um clássico e que ainda hoje, muito tempo depois, aí é uma referência. 40 anos depois ainda é uma referência essa obra. Olhem o que diz. O livro do Dr. Grobstein assinalava uma mudança no pensamento da classe médica. Ele argumentava que a legitimidade do aborto Folsom, que eu vou colocar do Dr. Grobstein, dependia da capacidade de percepção do feto e não de qualquer risco para a saúde da mãe. Capacidade de percepção do feto e não da mãe. A classe médica adotou o silogismo do Dr. Grobstein. A autoconsciência ocorre dentro da mente, já que não pode haver autoconsciência sem uma mente. E os doutores sabem quando a mente começa. Conclui-se que os doutores sabem quando a vida começa. O modelo do Dr. Grobstein domina o pensamento da classe médica sobre o aborto e a pesquisa embrionária até os nossos dias. Bom, temos aqui inúmeros problemas, não é? Inúmeras questões que o pessoal então começa a trabalhar. Vejam, observem bem isso. No momento em que nós falamos em vamos redefinir, vamos reconsiderar, vamos aprimorar certos elementos nossos numa época difícil que atravessamos e tudo mais. Então, nós fazemos esses levantamentos historiográficos. Um autor nos diz, olha, do ponto de vista da engenharia de informação, de como as coisas são feitas, nós mudamos muito. Certas óticas e lentes do passado recente agora precisam ser revistas. Não podemos mais pegar Keynes e dizer, vamos resolver problemas de agora, 2020, com esses autores. Precisamos, pelo menos, atualizar várias coisas. Há muitas diferenças para agora, para utilizarmos essas mecânicas anteriores. Muito bem. O outro, isso que nos diz é o David Leon. O outro, que é o Giddens, nos diz, mas isso não é apenas essa parte. Na parte da economia nós estamos diferentes, na parte da política estamos diferentes, na geolocalização das coisas também estamos diferentes. E precisamos considerar isso num mundo que está, nas palavras do Dr. Giddens, descontrolado. Então nós precisamos fazer isso num ambiente que não é um ambiente sereno e estável. Estamos fazendo isso num momento de dificuldade, num ambiente de dificuldade. E então o Dr. Dworkin nos coloca na obra dele que também na área médica, na área das psicologias e da religião, esse problema está acontecendo. E que nós, na medida em que o caminho veio avançando, as psicologias, a medicina e essas áreas, a religiosidade, elas começaram a utilizar primeiro o conceito de felicidade. Nós temos que buscar a felicidade, tornando a infelicidade um problema e descartando assim uma parte talvez essencial, fundamental da nossa existência, tornando a infelicidade um problema. E a infelicidade, chorar, sentir medo, sentir tristeza, desistir, recuar, parece que tudo isso virou sinônimo de problemas. Temos que cuidar o que está acontecendo. Por quê? Uma pessoa não pode ser infeliz e viver bem? Uma pessoa não pode ser infeliz por conta de muitas tristezas e tragédias que ela vê? Saber que se isso existe, ela pode fazer algumas coisas, mas que isso talvez seja um estágio existencial importante para ela passar, como aprimoramento e outras coisas? É nesse quadro todo que trabalhamos a questão do redefinir-se. E no filme que nós estamos acompanhando, o autor, o Roy Anderson, nos convida a ver um mosaico dessas muitas coisas. Ele diz, olha, vamos ver um mosaico dessas inúmeras coisas acontecendo. Vou partilhar a tela com vocês para seguirmos um pouquinho mais antes de prosseguir aqui os aprofundamentos, tá bem? Vou colocar aqui. Pronto. David Leon coloca, ou faremos trocas baseadas em outros critérios, já que eu não posso mais comparar Japão com Argentina, no sentido de um ser mais desenvolvido que o outro, Venezuela com Canadá, um é mais desenvolvido, até para gerenciarmos trocas intercâmbios e outras coisas, quais critérios adotaremos? Uma vez que o autor nos diz que o trabalho mudou, o trabalho tem outras concepções. Bem, como vamos então mensurar quanto vale o nosso trabalho? O que podemos adquirir como troca do nosso trabalho, da nossa força? Tudo isso são as novas questões. Mas, muito provavelmente, o fator econômico não será mais o fator que gerenciará a valoração e o quanto receberemos e o que conseguiremos com os nossos trabalhos. Tornou-se insuficiente para isso. Na área da saúde, medicina, psicologia, as filosofias, elas serão suficientes? Esses autores acham que nós precisamos conversar essas coisas agora. Bem, isso muda. Enquanto eu falo essas coisas, vocês acompanham isso e as imagens que o Roy Anderson coloca na obra cinematográfica, isso não faz uma diferença? Agora, quando você considera a questão do refazer-se, reconfigurar-se, redefinir-se, que é o tema do nosso trabalho, não fica diferente? Antes parecia uma tarefa que estava toda sobre os nossos ombros, não era? No início, puxa, eu preciso me redefinir, nossa, que peso, que dificuldade. Mas você viu que na base categorial isso está acontecendo? Está acontecendo e continua a acontecer a cada momento. Vejam essa parte do David Leon, o que ele escreve. Ele está se referindo aqui aos novos problemas. Entre esses novos problemas é uma tecnocracia. Isso é muito, muito recente, é uma tecnocracia. Há vários textos aqui dentro dessa obra sobre isso, mas ele fala assim: como Herbert Marcuse e Habermas tentaram demonstrar no quadro da teoria crítica, as sociedades modernas caracterizam-se por uma consciência tecnocrática difusa. Ou seja, quantas mais tentativas se fizerem para organizar a sociedade segundo linhas racionais, mais restrito se tornará o espaço de manobra das resistências baseadas na crítica moral ou normativa. Ora, não parece que os autores estão todos conversando de uma maneira interessante, próxima? Não parece que o filme conversa com os autores e todos eles com filosofia clínica? Qual é a proposta, então, nesse redefinir-se até esse momento do que estamos trabalhando? Uma das propostas é que precisamos declinar um pouco da nossa racionalidade febril e exacerbada, que ultrapassou qualquer caráter de razoabilidade, nos fazendo muitas vezes parecer como máquinas. Não uma máquina aprimorada no sentido de um futuro próximo, mas máquinas mesmo duras, brutas. Muitos seres humanos que parecem não ter coração, parecem não ter alma, parecem não ter mais sentimentos, parecem não ter mais espiritualidade. Olha, o que é isso? Como permitimos tal coisa? Provavelmente não permitimos, elas foram acontecendo, com tragédias, com desenvolvimentos, com o passo acelerado em torno dessas coisas que não nos permitiram parar, considerar, ter calma, ver o que estava acontecendo. Mas agora estamos tendo essa possibilidade. Bem, e diante disso, como agora o coração se insere nessa conversação? Como a espiritualidade se insere nessa conversação? Como, de fato, tudo que nós deixamos de ouvir ao longo do caminho, como isso pode vir? Como podemos acalmar, abrandar parte disso que o Dr. Dworkin coloca? Esse narcisismo, essa coisa que não tem nada a ver conosco, que nos envenena o sangue, que nos deixa tristes para a vida de fato. como podemos abrir os braços e dizer, não, eu também sei ser infeliz, eu também sei ser uma pessoa que perdeu muito da motivação, eu também sei ser aquele que errou, aquele que perdeu, aquele que não fez correto, eu também sei pedir perdão, pedir desculpas, eu quero aprender como podemos inserir tudo isso com a nossa racionalidade. E então sim, considerarmos uma redefinição a partir dessas conversações. Não pensam que será algo calmo, tranquilo e plácido e faremos e pronto. Isso tudo é um processo de gradação, de continuidade, de aprofundamento e talvez nós não consigamos fazer isso. Talvez os nossos filhos possam, talvez os nossos netos possam. Mas se for para ser assim, já terá valido a pena, não é? Ou vamos empurrar esses problemas direto para as mãos deles, sem fazer a nossa parte? Só que em toda essa caminhada existem muitas janelas, existem muitas trilhas que nos acodem, que nos socorrem e que nos convidam a boas-vindas de outros modos. Eu sei que colocando dessa maneira filosófica, muitas dessas coisas parecem tão pesadas, tão duras, às vezes intransponíveis. Não é necessariamente assim, não. Nós temos poesia, nós temos brisas, nós temos horizontes, nós temos muitas coisas que nos ajudam se quisermos caminhar por uma redefinição nossa como seres humanos, assumindo aquilo que nos caracteriza, aquilo que nos ajuda a ir adiante. Não estamos sozinhos, não. Vamos prosseguir um pouco mais o filme para ver algumas dessas coisas. E o filme traz alguns elementos muito bonitos sobre isso que eu acabei de dizer. Deixa eu abrir aqui para vocês, para partilhar a tela. É disso que eu estava falando. Nós não estamos sozinhos. Com a nossa humanidade, nós temos nossos sonhos, nós temos as nossas esperanças, nós temos as nossas transcendências, as nossas espiritualidades, nós temos muito além daquilo que a racionalidade nos afirmou. Ela sozinha não deu conta. Ela nos ajudou, nos propiciou muitas coisas importantes, mas ela precisa dar passagem a isso que acabamos de ver, a essa emoção que vocês sentiram, essa profunda emoção, esse elemento de transcendência, o sonho que nos permite muito além, o devaneio que nos permite alcançar as estrelas, habitar nas estrelas, as nossas volições. Preciso que essa luz, que essa pureza dessas coisas tão importantes, tão profundas, que não sabemos explicar pela racionalidade, quantos já tentaram, que conseguimos. Nós temos muito além do que a racionalidade nos diz. Enquanto estávamos considerando tudo isso que estávamos aqui, pelo critério da racionalidade, o que nós conseguimos? O coração ficou apertado, não foi? E cada vez nós ficamos nos perguntando, e agora? Redefinir-se no caminho? Está ficando tão apertado, tão difícil, são só problemas, parece que tudo é impedimento, são tantas coisas a considerar, e agora? E de repente a luz se abre e a gente passa pelo caminho, passa pelo mar vermelho de novo, não é? Nós, seres humanos, temos coisas muito bonitas dentro de nós. Coisas preocupantes também, às vezes coisas feias, coisas às vezes que não são nada edificantes, mas temos coisas muito boas também. Vamos considerá-las para ir além disso, nesse aspecto de redefinir-se no caminho. Vamos fazer agora uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Vou desligar aqui a filmagem.